TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que a partir de agora nos acompanha também no TVT Cidades, esse quadro dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, que além de ser transmitido na rádio, também é transmitido no YouTube da TVT e YouTube da Rádio Brasil Atual. Hoje em nossos estúdios, aqui direto na Avenida Paulista, o Rodrigo Ismu, ele que é arte educador, escritor, artista de grafite e também pré-candidato a vereador na cidade de Santo André. Rodrigo Ismu, prazer te receber aqui no TVT Cidade, seja bem-vindo.
Muito obrigado, boa noite a todos e todas.
Rodrigo, vamos falar então dessa coisa de arte educador, escritor, trabalha com grafite. Quem é o Rodrigo Ismu e que arte é essa?
Então, na verdade eu sou da área do grafite, né? Eu comecei dentro do movimento hip hop como artista de grafite. Após um período eu iniciei uma faculdade de educação artística, me tornei um arte educador, me especializei no trabalho dentro da Fundação Casa com jovens infratores, né? E a partir daí eu trago uma caminhada de grafite, do movimento hip hop, de ressocialização de jovens infratores. Tive uma passagem muito bacana nos CAPs de Santo André, nos CREAs, nos CRAS. E toda essa bagagem eu consegui fazer uma pesquisa sobre o poder da arte educação na ressocialização de jovens infratores, né? Lancei um livro, né, falando sobre isso, junto com 4 jovens que conseguiram largar o crime. E agora, esse ano, eu vou fazer um documentário falando sobre essa temática também.
Pois é, Rodrigo. E eu acho importante você tocar nesse assunto, esse trabalho que você desenvolve, porque a gente nos últimos anos viveu um adoecimento da sociedade e as pessoas procuravam as soluções fáceis, achando que menor infrator, o melhor era colocar ele enjaulado e esquecer dessa criança, desse adolescente numa instituição prisional. Do trabalho que você desenvolveu ao longo desses anos com essa população, o que a gente pode trazer para a sociedade? Eles são elementos perigosos ou são apenas crianças e adolescentes que não tiveram uma oportunidade de expressar a sua criatividade e colocar todo o seu potencial em prática?
Na verdade, eu costumo falar que o trabalho ele tem que ser preventivo, né? Depois que um jovem ele comete um ato infracional, é muito difícil a gente recuperar. E a gente tem uma estatística de vai de cidades para cidades. Então a gente tem alguns municípios, eu particularmente dei aula em todas as fundações casa do ABC e também de São Paulo. Então a gente vê que existem jovens, vamos supor, em municípios que têm mais baixa renda, tem jovens que estão envolvidos no crime por conta que não tem o que comer em casa mesmo. E eles acabam indo para essa área e tal. Agora você vê que tem lugares que são jovens que se envolvem no crime por conta para crescer, ter um pertencimento na sociedade, de querer ter uma moto legal, de querer...
O respeito.
Não entendi.
O respeito das pessoas.
Exato,
da comunidade.
Isso. Então, assim, depende muito. Não existe uma fórmula para todos os jovens, né? Tem alguma idade, mas se envolveram mesmo assim e muitos não tiveram oportunidade.
Rodrigo, vou aproveitar esse gancho do meu colega, do Rafael Garcia, que ele fez uma pergunta para você no que diz respeito aos últimos anos do governo federal anterior no que diz respeito à cultura brasileira. Então, foram muitos retrocessos, né? Isso, quando a gente pega nesse guarda-chuva de cultura nas periferias, aí o retrocesso é muito maior. Como é que foi lidar, você que é um cara que lida com arte, com cultura, trabalha com juventude, como é que foi lidar isso lá na cidade de Santo André, neste período tão tenebroso?
Foi muito difícil, principalmente por conta que a gente perdeu o Ministério da Cultura, né? E nós que somos produtores culturais, a gente fica sempre querendo saber, sempre à procura desses recursos, né? Então, nessa época, a gente tem um projeto lá no Morro da Quibom, que é o SECRAM. Morro da Quibom.
Fica em que bairro?
Fica perto do Centreville. É numa ocupação de moradia, a gente montou uma biblioteca comunitária e hoje em dia é um ponto de cultura. Então, a nossa ideia lá é fazer um trabalho com educação, com cultura, oficinas, workshops, mas na época da pandemia... A gente se viu no olho do furacão e resolvemos fazer campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de higiene. Então, assim, aquilo que o Estado deveria fazer, a gente resolveu fazer, colocar a mão na massa, porque não dá pra gente falar de cultura e educação com as pessoas passando fome, e a gente se viu ali querendo fazer, né, também.
Agora, Rodrigo, O que é que aconteceu que fez você querer colocar o teu nome à disposição da população lá de Santo André, colocou o teu nome como pré-candidato a vereador? O que é que te qualifica para ser vereador lá em Santo André?
Então, na verdade, é uma construção dentro da própria arte educação, da inclusão. Então, eu falo que essa proposta de ser um vereador, de ser um candidato, ela vem amparada naquilo que eu já realizo, é uma caminhada. Eu costumo falar que eu não sou o político tradicional, eu sou arte educador, sou escritor, e na verdade eu quero ter uma oportunidade para poder realizar os projetos, para poder trazer coisas boas para Santo André, principalmente na área da cultura, na área da educação. A gente está num momento muito legal agora com o Ministério da Cultura, então a questão da Lei Aldir Blanc, a gente tem a questão da Lei Paulo Gustavo, e muitos produtores culturais de Santo André não têm acesso, não chegam informações para essas pessoas, então a gente precisa estar informando essas pessoas, e eu acho que esse trabalho de vereador, também na área de fiscalização da cidade, a gente vê que Santo André, ela tem um governo legal, fez algumas coisas, mas está faltando muito ainda, né? Principalmente na área de cultura, que é a nossa área que a gente atua. Então, as pessoas de Santo André têm uma ideia de cultura que é entretenimento, né? Que são aquelas festas no passo e tal, mas a gente vê que na periferia não chega, não está chegando política pública de grafite, de hip hop, de circo. Então, eu quero ser esse meio de campo entre o poder público e a sociedade.
A gente está falando de pré-candidatura a vereador nesse mundo político que se faz tão necessário, sobretudo quando você pensa em cultura e trabalhar essa cultura nos quatro cantos da cidade, né? Você trouxe um exemplo, um recorte, que muita gente confunde, acha que cultura é só aquele show que uma administração X ou Y leva para o centro da cidade. No caso, para o André, o Paço Municipal. Mas a gente sabe que as cidades do ABC, Santo André não é diferente, territorialmente são enormes, gigantes, né? E bairros com as suas mais especificidades. Como é que essa questão de trabalhar cultura e educação junto está diferenciado? Arte, educação, educação, arte, é um caminho que pode andar junto?
Na verdade deve, né? Ontem, até citando um exemplo, eu tive numa reunião da PNAB, né, que é a Lei Aldir Blanc, que agora ela se tornou uma política nacional em Santo André. E a gente teve uma reunião com o pessoal da Secretaria de Cultura, mas a gente falou da necessidade de estarem pessoas da educação ali também, de pessoas que trabalham nos CRAS, nos CREAS, porque a cultura, ela tem um sentido amplo, né? A cultura está em todos os lugares e ela tem que caminhar com a educação principalmente, né? Então, assim, muita gente tem uma ideia de que cultura é só arte, mas não, a cultura ela está na educação, ela está na inclusão. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho legal que é com pessoas com deficiência, que é uma oficina de grafite adaptado, né? Que é um desafio para mim, eu estou aprendendo. E eu acho que é isso, a cultura ela tem que estar em todos os setores da sociedade.
Fala mais desse trabalho, onde é que você realiza essa oficina? É numa unidade de saúde? Como é que funciona isso?
Não, lá em Santo André foi inaugurado no ano passado, é o CRPD, que é o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência. Então, nesse centro, ele trabalha como um espaço de vivência, de convivência, que algumas famílias levam as crianças, os jovens, para terem oficinas com a gente. Então eu trabalho lá com a questão do grafite adaptado, que é o grafite para esses jovens, né, que pessoas com deficiência. Mas além do grafite tem circo, tem horta comunitária, tem oficina de jogos, é um espaço bem legal, assim, bem bacana.
O que é grafite adaptado?
É o grafite que ele é fora do normal. E a gente tenta fazer que seja normal no modo de incluir as pessoas, né? Uhum. Então eu falo que é adaptado porque às vezes eu faço um planejamento de aula que é para uma escola, vai. Eu coloco 50 minutos de aula porque eu acho que o jovem ele vai conseguir fazer o exercício ali e tal. Quando você chega num espaço desse para trabalhar com pessoas com deficiência, aquilo que numa escola você espera que faça em 50 minutos, a criança faz em 10 minutos. Uhum. E aí acabou com você, né? Porque assim você fala, meu, não tem o que fazer mais, o que eu vou fazer? Aí eu vou me adaptar. Tá. A essa aula e vou fazer um outro exercício para poder interagir com esse jovem. Legal. Eu falo que é a verdadeira troca de saberes.
E troca de experiência. Experiências. Né? E quando a gente fala em inclusão para pessoas com deficiência, está nisso. É se colocar no lugar e entender que o cada pessoa tem seu tempo. Sim. E pessoas com deficiência mais ainda,
exato,
né? Se colocar e fazer, de fato, inclusão social para todo mundo.
Sim, sim.
Rodrigo, a gente, quando a gente fala, discute o TVT Cidades, ele tem um objetivo aqui de trazer problemáticas relacionadas às cidades. E falar de parlamento, ele está dentro da questão das cidades, porque é uma Câmara de Vereadores que fiscaliza, ela que propõe, ela que vota projetos do Executivo, e acima de tudo, o olhar é uma voz da sociedade, da população. Nessa questão especificamente, além da cultura na cidade de Santo André, como é que está hoje a educação na cidade de Santo André? Como é que você avalia a educação em Santo André?
Olha, a gente teve alguns avanços, né, principalmente nas escolas municipais. A gente tem alguns equipamentos em Santo André que são chamados de CESAs, né, que eles contemplam várias atividades. E eu trabalhei um tempo no CESAs, né, com oficinas de grafite também. Só que a gente tinha uma problemática, porque o jovem, quer dizer, a criança que fazia oficina com a gente, a partir do momento que ela ia para o estado, ela era obrigada a parar a oficina, né? Então, assim, a gente vê que essa questão de política pública de educação para os jovens, principalmente adolescentes, a gente não tem muito ainda, né? E eu estou batendo nessa tecla também, de propostas que contemplam arte e educação, mas que tenha também voltado para a economia criativa, né? Então, eu estou fazendo oficinas, vamos supor, de camisetas customizadas. Por quê? Porque além desse jovem aprender a fazer uma arte do grafite, ele pode vir a comercializar essa obra, ele pode começar a vender uma camiseta, né? Então, assim, eu estou ensinando alguns jovens também a fazer pintura em comércio do bairro. Então, vamos supor, o jovem está ali no bairro, tem uma adega, está precisando que escreva adega ali no bairro. Ele vai chamar o jovem que está ali, né? Não vai precisar mais chamar eu, que sou de outro bairro.
Uhum.
Então eu vou bater muito nessa tecla do grafite, da educação, mas pensando numa economia criativa.
E fazer com que a economia local. Ela circule e valorize quem está lá dentro.
Exato.
Seu bairro.
E através da arte.
E nesse sentido, eu imagino que você já deve estar organizando ou estruturando a possibilidade de usar escolas, inclusive, durante os finais de semana para desenvolver esse tipo de atividades e trazer também a comunidade para dentro da escola, você fortalecer o ambiente escolar. Isso faz parte também da tua ideia de fortalecimento da inclusão das escolas com a arte, com a economia popular? Como é que você avalia essas possibilidades?
Sim, as escolas são fundamentais. Eu acho que a gente tem que trabalhar no lance, não só com as escolas, mas também a questão das associações de moradores nos bairros. É fundamental a gente ter diálogo com essas pessoas, de abrir portas, de fazer parcerias, né? Então eu acho que a educação, ela tem esse lance. Quando você fala educação dentro da escola, é aquela educação formal. Mas quando a gente pensa a educação da rua, a educação que vem de outros lugares, ela é tão importante quanto essa que está na escola. Então a nossa ideia é trazer essas linguagens culturais urbanas, mas que tenham sempre parcerias com as academias, né?
Certo. Rodrigo, a gente está falando de política pública, e quando alguém se dispõe a colocar um nome à disposição da população, no caso de uma eleição com o teu nome como pré-candidato a vereador na cidade de Santo André, a gente imagina que, né, pense a política para a cidade como um todo. E a gente sabe que mobilidade urbana e transporte público é um dos gargalos de qualquer administração, sobretudo para aquela população que mora na periferia e tem que se deslocar para um equipamento de saúde, ao centro da cidade, enfim. E a gente sabe também que em Santo André, assim como o ABC, tem uma das tarifas mais caras do país. A questão lá em Santo André, que você avalia essa questão do transporte público ligado à mobilidade urbana?
Sim, na verdade, o que eu tenho feito a princípio nessa pré-campanha é escutar muito as pessoas, né? Então eu tenho andado por vários bairros da cidade, tanto do centro como alguns pontos que eu apresentado para as pessoas, o que você acha do transporte público, né? E aí eu estou deixando essas pessoas falarem, expressarem, e a partir disso eu vou começar a montar algumas propostas baseado no que é realmente o que acontece na cidade, né? Mas assim, o que eu escuto é a questão da tarifa muito cara, é a questão da frota que, de alguns lugares que não passam, né? Principalmente em algumas comunidades, as pessoas têm que descer o morro para pegar na avenida. Então eu tenho escutado muito sobre isso, né?
A gente está falando de Santo André, que é uma cidade muito grande territorialmente falando. Por exemplo, a Vila de Paranapiacaba faz parte do município de Santo André, mas para você chegar até Paranapiacaba, você passa por Mauá, por Ribeirão, Rio Grande da Serra. Mas enfim, e a gente estava falando disso, a questão de mobilidade urbana. É, tem bairros de Santo André que muita gente não deve conhecer, tipo Represa, por exemplo, dos jardins que fazem divisa.
O próprio Morro da Quibom, né?
O Morro da Quibom. Lá, divisas que saem lá em São Bernardo pelo Baralde, por exemplo. Como é que é a vida dessas pessoas? Você tem circulado, você tem falado com essas comunidades para falar de política pública especificamente?
Sim, sim. E eu, assim, o que eu acho bem legal é que essa pauta que a gente trabalha da arte, da educação, ela consegue adentrar em qualquer lugar. A gente não cria empecilho, né? Então, assim, sempre com propostas, não daquela coisa chata, daquela política antiga, mas, assim, a gente sempre propõe que de atividades, e a partir dessa atividade envolvendo a comunidade, a gente escuta essas demandas também, né? Eu estou procurando meio que furar um pouco essa bolha dessa política antiga, né? De ser estático, daquela coisa chata, e estou propondo falar de política, atividades, através de atividades artísticas, culturais, lúdicas, porque a gente tem afastado muita gente, principalmente os jovens, com essa política chata, enraizada, né, do sempre endeusando alguém, e eu não sou a favor disso. Sou a favor de uma mudança para atrair os jovens e principalmente a gente furar a nossa bolha, né?
Nós mesmos. E então, Rodrigo Smul, que é pré-candidato a vereador lá em Santo André, você é um artista de grafite. Ainda existe muito preconceito com o grafiteiro, com aquele que faz o grafite. E aí eu pergunto especificamente com relação aos órgãos de segurança. A Guarda Civil Municipal, por exemplo, ela é violenta com os meninos que estão lá fazendo o seu grafite ou tentando fazer a expressão do seu pensamento através do grafite? E você também tem essa preocupação de fazer uma aproximação entre a segurança e essa garotada?
Olha, já foi pior, né? Mas eu vejo que de uns tempos para cá, principalmente com a questão da internet, ele ajudou a trazer uma outra imagem pro grafite, né? Porque, até porque o que eu faço como grafite não é o grafite pelo grafite só. Não é o picho, né? Na verdade, é o grafite que em alguns lugares pode ser chamado de picho, mas o grafite ele é ferramenta de transformação social. O grafite, a gente consegue educar as pessoas, né? A gente consegue trazer as pessoas, criar vínculos. Então, eu uso sempre o grafite como uma ferramenta de transformação social. E eu acho que alguns artistas, exemplo do próprio Gêmeos, a questão do Cobra, que é uma outra vertente, que é o muralismo, uhum, né? Então, eles ajudaram a trazer essa outra imagem do grafite. Mas eu penso que falta muito ainda. O poder público em si, ele não reconhece o grafite como deveria. Não só o grafite.
Sensibilizar.
E pensar política pública de investimento pro grafite em si. O hip hop não tem reconhecimento quase que nenhum. Que nem vou falar sobre a casa do hip hop. Nós de Santo André, a gente tem uma história muito legal dentro do hip hop. Somos referência no grafite, tem muito MC, muitas pessoas no break, tem DJs. E a gente não tem uma casa do hip hop na cidade, né? Então, uma dessas também é brigar para ter uma casa do hip hop em Santo André.
Por falar em hip hop, break, grafite, as batalhas de hip hop, batalhas dos MCs, elas têm ganhado cada vez mais espaço porque o pessoal da quebrada, para desmistificar essas batalhas, vai até o centro de alguma cidade e mostra sua arte. Como é que é essa questão das batalhas em Santo André? Eu sei que São Bernardo tem, Diadema tem. Em Santo André existe essas batalhas de rimas, de MCs, que as pessoas vão lá expressar a sua arte e se sentem a ajuda do poder público.
Então, em Santo André o movimento ele está bem forte nessa questão de batalhas, né? Eu posso citar a Batalha da Palavra, que é uma batalha que acontece no centro.
Batalha da Palavra e fala de música também?
De música, tá. Né? Tem essa pegada. Tem o pessoal da Batalha da Vila Lusita, que é mais no fundão. Tem o Sarau da Consciência, que acontece
Sarau
lá também.
Sarau da Consciência.
Que é um movimento organizado de uma galera mais jovem que tá vindo. Inclusive, teve uma problemática lá, porque onde essa galera... Concha acústica da cidade, né?
Que é no centro.
Que é no centro, é.
Próxima à Praça do
Isso,
Carmo.
Isso, e referência cultural. A gente já teve muita coisa legal lá, né? Uhum. E aí o prefeito interditou agora e tem uma história de que vão aterrar aquele espaço. Então tá rolando uma briga. Enfim, o poder público ele dá muito pouco recurso para essa galera, né? Apesar que essa gestão da Secretaria de Cultura em Santo André está dando uma visualização maior para essa galera das batalhas, né? Mas, de um modo geral, falta muito. Falta política de fomento, de apoio para essa galera.
E aí eu quero falar de cinema também, né? A gente está falando de várias vertentes da arte. E falar de novo com a escola. Aqui em São Paulo a gente teve os CEUs, né? Os Centros de Educação Unificados, que tinham, inclusive, na sua construção, o espaço já planejado para teatro, cinema. É possível vocês também estimularem cineclubes ou exibição de filmes nas escolas? Como é que você avalia essa questão do cinema como uma expressão cultural que fuja dos blockbusters dos cinemas?
Então, eu acho que agora é o momento. A gente está com a questão da Lei Paulo Gustavo, que veio, né, do Ministério da Cultura, e todos os municípios do Brasil receberam uma quantia significativa para poder fazer projetos voltados para o audiovisual. Então eu acho que é um momento propício para fazer. Eu acho que falta agora os produtores se organizarem e a gente pensar alguns projetos que sejam permanentes na área do cinema. Eu consegui passar em um edital da Lei Paulo Gustavo, né? E eu vou fazer um documentário sobre o meu livro. Eu vou fazer uma entrevista com os meus alunos 10 anos depois da Fundação Casa. Como eles estão hoje? Se estão inseridos no mercado de trabalho? Se voltaram para o crime? Se existe preconceito ainda com eles?
Por terem passado na fundação.
Então eu vou usar esse recurso do audiovisual para poder fazer esse projeto. Então eu acredito que o momento é esse.
Rodrigo, chegou aqui uma mensagem. Leandro Santana fala assim: grande Smu, um salve do PNU. Deve ser, eu não sei. Um salve, parabenizando pela entrevista. Aproveitando esse gancho que você trouxe sobre o documentário do filme, com os alunos, tal, que passaram, como é que estão hoje, né, inseridos na sociedade, estão trabalhando, se estudaram, o que estão fazendo. Tem uma questão muito latente quando a gente fala para jovens da periferia, que é a questão da moradia, de moradia digna. E eu não acho que não dá para desvencilhar essa questão de moradia digna, cultura, saúde e educação. Para mim, anda tudo junto. Como é que vê essa questão do jovem que está na periferia, que batalha por uma moradia digna, e a gente sabe que a luta por moradia muitas vezes é criminalizada. Como é que você enxerga essa questão?
Eu acho que, eu vou falar por Santo André, o que eu tenho acompanhado mais, né? A galera tá se organizando melhor e mais do que antigamente. Eu acho que quando você fala em moradia em Santo André, existem alguns coletivos, né? A gente tem a própria questão do MTST, que faz um trabalho bem legal em Santo André. Eu acompanho algumas ocupações, mas pessoas mesmo que não são ligadas organicamente a partidos, mas que se organizam. Dentro dessas organizações, a gente consegue ver muitos jovens. Um dia eu fui visitar uma ocupação, que é a Lélia Gonzalez, né? E aí eu tava andando assim, caminhando, e aí eu escutei dois jovens me chamando. Ô, Smu, né? Que eles me chamam de senhor, né? É o respeito da fundação.
Seu Smu.
E aí, a hora que eu olhei, eram dois alunos que passaram na Fundação Casa comigo e que estavam ali construindo ali a casinha deles ali, pregando as tábuas, né? Pra fazer. E aí a gente parou, conversou, trocou uma ideia. E eu acho legal isso. Eles estão se organizando em busca de melhorias. É muito difícil ainda, né? Eles são muito criminalizados, mas eu vejo a questão da moradia, ela avançou bastante.
Agora, Smu, você está se colocando como candidato, você sendo vitorioso, vai ser o seu primeiro mandato, correto?
Isso, primeiro.
Qual vai ser a sua primeira ação como vereador? A gente sempre bota essa casquinha para você escorrer.
Em caso, sendo eleito...
Eu tenho falado com algumas pessoas que eu tenho vontade, se eu for eleito, eu vou comprar um equipamento de som, vou comprar picape para DJ, eu vou comprar tudo que for relacionado ao audiovisual e eu vou deixar lá para todo mundo que quiser usar, vai pegar emprestado, vai poder fazer o seu som, vai poder tocar o seu projeto. Eu acho que ajudar as pessoas, os produtores culturais da cidade, vai estar em primeiro lugar.
ou seja, é transformar isso de fato em realidade, fazer com que um equipamento usado que a pessoa possa usar e que outras pessoas não fiquem apenas em um local.
Exato. Você, né, lembra quando você era mais jovem que você ia na casa de algum amigo e falava: ô, empresta um som aí pra mim que vai ter uma festa? Eles vão falar: ó, fala com o Smu lá, ó, que ele tem um som, pega emprestado.
Olha só, Smu, chegou outra mensagem aqui também nas redes, do Levi Carlos. Ele fala: pô, parabéns, Rodrigo Smu, muito obrigado, Rede TVT e Rádio Brasil Atual, grande entrevista, e a gente torce muito para que, de fato, alguém ligado às artes, a grafite, o hip-hop, chegue para, ele fala assim, para chegar bastante nas comunidades. Rafael fez essa questão, né, em caso de você ser eleito, né, o que você poderia fazer. Fala dos desafios de ser um pré-candidato, um cara que é ligado à arte. E muitas vezes esse tipo de arte, que é grafite, que é o hip hop, ainda é um pouco marginalizado. E o de tentar desmistificar esta arte que é tão maravilhosa, está no sangue de qualquer periferia, de qualquer comunidade do Brasil.
Então, eu fui candidato em 2020. A gente estava na pandemia. Junte-se a isso a questão da inexperiência, mais a questão da polarização muito alta entre Lula e Bolsonaro, né? E a gente tinha um prefeito em Santo André que estava indo para uma reeleição com um aproveitamento de mais de 50%. E mesmo assim a gente foi. Eu tive quase 800 votos. E eu falei: eu acho que essa bagagem, né, que eu tive, eu vou trazer agora. E pensando algumas outras coisas, que igual a gente estava conversando antes aqui fora do ar, eu vou furar a bolha dessa galera para tentar dialogar com algumas pessoas que eu não consegui em 2020. Eu acho que um dos desafios é esse. Nós que somos progressistas, somos mais de esquerda, do Partido dos Trabalhadores, a gente tem que furar a bolha e dialogar com a classe média, assim como a direita faz. Uhum. Né? Que eu acho que eles fazem muito bem e a gente peca muito nisso. Voltar para a base, né? Na pandemia a gente não conseguiu dialogar com as pessoas das comunidades, não consegui ir na porta das escolas, falar com jovens. Dessa vez eu vou fazer, estou fazendo, né, nessa pré-campanha, mas eu vou fazer mais isso, né? E um outro desafio é a questão da desigualdade com alguns candidatos que têm muito dinheiro. Uhum. Então a gente sofre muito com isso, né? Pelo fato da gente vir com esse projeto, e tem pessoas que têm um projeto com um poder aquisitivo muito maior e a gente acaba perdendo. Então, eu acho que são esses os desafios.
Já que você tem pouca grana, se as pessoas quiserem contribuir, mandar mensagem, ideias e tudo mais, como é que as pessoas podem fazer contato contigo, Rodrigo?
Então, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, né? Que é Rodrigo Smu. Lá tem um acesso também ao meu WhatsApp. E a gente pode bater um papo, conversar, né? E eu quero colocar também essa ideia de que eu não sou herdeiro, não venho de família rica nem de nenhum político, não tenho padrinho político nenhum, né? Todas as pessoas que estão comigo estão porque estão acreditando na causa, né? Estão acreditando nas propostas. Então essa também vai ser a minha marca de campanha.
Maravilha. Rodrigo, infelizmente passa muito rápido, o bate-papo quando é bacana, é legal, voa, são 30 minutos, mas é isso. O Tempo Tem Cidades tem esse objetivo de trazer pré-candidatos e pré-candidatas aqui, especialistas em cidades, e discutir exatamente isso, problemáticas, desafios e quem sabe apontar soluções relacionadas às cidades, uma vez que esse ano é um ano muito importante, tem eleições municipais para prefeitos e vereadores e vereadoras em todo o Brasil. Obrigado pela tua presença, sucesso na tua caminhada, esperamos te entrevistar, quem sabe, em outra oportunidade, viu? Obrigado.
Valeu, obrigado, gente. Um abraço a todos.
Muito bem, e com a participação do Rodrigo Smu, a gente vai terminando mais um quadro TVT Cidades, que teve trabalhos técnicos aqui na rádio do Fábio Balbini, na produção da Rádio Brasil Atual, a Larissa Borer, e no Twitter, na técnica da TVT, o Adilson Freitas e o Guilherme Dias. Na apresentação, Cosmo Silva e o Rafael Garcia. Você que nos acompanhou até agora, um ótimo final de quinta-feira. Amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual e às 18, mais uma vez, TVT Cidades. Um forte abraço a todos e todas e até amanhã.
Tchau.